Juliano Domingues é pesquisador Fulbright na Universidade de Tulane, nos Estados Unidos, professor da Universidade Católica de Pernambuco, jornalista, cientista social, mestre e doutor em ciência política. Boa noite, Juliano. Tudo bem com você?
Boa noite, Wagner, a você e aos ouvintes do programa Radar.
Juliano, assistimos nesta semana a um vai e vem envolvendo dois ministros do Supremo, Marco Aurélio Mello e Dias Toffoli. Primeiro, Marco Aurélio concedeu uma liminar derrubando a obrigatoriedade da prisão depois da decisão em segunda instância. Em seguida, o presidente da corte, Antônio Dias Toffoli, anulou a decisão do colega. O pano de fundo dessa guerra jurídica era a possibilidade de o ex-presidente Lula ser solto da carceragem da Polícia Federal em Curitiba. Agora, Juliano, diante de todo esse cenário, podemos dizer que a política e o poder judiciário estão muito misturados aqui no Brasil?
Sem dúvida, esse foi o principal episódio em termos políticos dessa semana. E um episódio que oferece a gente uma oportunidade interessante de abordar o fenômeno da judicialização da política. Então, Wagner, o convite que eu faço aqui é a gente pensar esse episódio como um gancho para tratar a respeito de um tema um pouco mais amplo, que é a judicialização da política, um fenômeno identificado em democracias ocidentais de uma maneira geral, e o Brasil não é exceção. Então, quando a gente pensa em judicialização da política, Wagner, a gente tem que lembrar primeiro da teoria da divisão dos três poderes em executivo, legislativo e judiciário. Judicialização da política pressupõe um protagonismo do judiciário comparativamente aos outros dois poderes, o executivo e o legislativo. E mais do que isso, esse protagonismo pressupõe também um envolvimento maior do judiciário em questões políticas. Isso não quer dizer que o judiciário não seja formado por instituições que tenham também atuação política. Muito pelo contrário, principalmente os tribunais superiores. Mas quando se fala em judicialização da política, se entende um protagonismo exacerbado do judiciário no debate político. No caso do Brasil, né, esse tipo de atuação do judiciário, um protagonismo maior, costuma estar associado às consequências da Constituição de 1988, que é entendida como gradualmente uma Constituição que acabou conferindo poderes importantes ao judiciário. Mas é nos anos 2000 e 2010 que a gente vai encontrar episódios mais emblemáticos de um protagonismo do judiciário diante de uma certa omissão do legislativo. E aqui eu vou citar dois. A decisão do STF em relação a pesquisas com células-tronco e a decisão do STF em relação à união homoafetiva. Diante de um custo político eleitoral, o legislativo abriu mão de legislar a esse respeito. E aí, lembrando o ouvinte, não há vácuo de poder. Quando o legislativo abre mão, o judiciário acaba ocupando. Então são dois exemplos importantes. O segundo exemplo, o segundo momento, melhor dizendo, de protagonismo em que se identifica um protagonismo maior do judiciário, mas aí com uma outra dinâmica, é a partir do Mensalão. Então a gente observa uma superexposição midiática que vai sendo aí reforçada num ambiente de polarização política pelo qual o país vem atravessando. Essa polarização se torna evidente ali em 2013, com os protestos de 2013, reforçado com as eleições de 2014, e aí vai se intensificando com a Lava Jato, com a deposição da presidente Dilma Rousseff e com a prisão do ex-presidente Lula. E aí esse ambiente de polarização acaba contaminando as instituições democráticas, dentre elas as instituições referentes ao judiciário. E aí o viés político do judiciário vai se tornando cada vez mais evidente. Esse episódio envolvendo os ministros Marco Aurélio e Dias Toffoli é mais um exemplo desse contexto de judicialização da política ou politização do judiciário. O que é importante ressaltar aqui são os custos que esse tipo de episódio pode gerar para o judiciário perante a opinião pública. E aí, muito provavelmente, é um episódio que reforça o descrédito da opinião pública em relação ao judiciário, pois expõe um conflito muito importante do ponto de vista político interno na mais alta corte do judiciário brasileiro. Então, os custos institucionais costumam ser elevados e esse caso especificamente deve refletir isso.
Juliano Domingues, muito obrigado, boa noite para você e até semana que vem.
Uma boa noite para você, os ouvintes do programa Radar, e Feliz Natal a todo mundo. Um abraço e até a próxima.
E agora, pelo rádio, você fica com a voz do Brasil e no radiojornal.com.br você segue com os craques do Scratch de Ouro e o JC Sports 10. Boa noite e até amanhã na Supermanhã, a partir das 7 horas.